Parashat de esta semana es Parashat Vayishlach. Parashat comienza contando cómo Jacob vino, se prepara para encontrar con su hermano Esav, después de tantos años distante, después de 36 años sin ver su hermano. E o Jacob se prepara primeiro mandando presentes para ver se ele fica mais tranquilo e não vai ficar bravo e querer morder o Jacob. Segundo lugar, ele reza para Hashem, pede para Hashem, por favor, você falou que vai me proteger, que é para voltar para casa, então por favor me proteja do meu irmão. E terceiro lugar, se não tiver outro jeito, ele se prepara também para a guerra e separa também a família em dois blocos, para se o Esav for atacar um bloco, ele tem um outro bloco para poder se salvar e atacar o seu irmão Esav. Até terá conta toda a história que antecede esse encontro, onde em primeiro lugar o Jacó Avino tem uma luta com o anjo do Esav, e esse anjo do Esav bate nele, na perna dele, ele fica manco, e a Torá fala, por isso que o povo de Israel não pode comer do nervo ciático, quer dizer, naquele momento surgiu uma proibição. Pois a Torá conta como ele se encontra finalmente com o seu irmão, e o Esav naquele momento abraça, beija. Tem duas opiniões que o Rashi traz, se isso foi de verdade ou se era meio falso. E em seguida o Esav convida o Jacó, vamos continuar a viagem juntos. E o Jacó não quer viajar junto com o Esav. Ele fala, vai seguindo e lá na frente, quem sabe a gente se encontra. Mas vai sozinho que os meus animais andam devagar, minhas crianças andam devagar. Não dá para correr junto com você. Depois a Torá conta a história da Diná, filha do Jacó, que foi raptada pelo Shechem ben Hamor, lá na cidade de Shechem, e ela é assediada por ele, e em seguida o Hamor vem falar com o Jacob e fala, olha, meu filho gostou muito da sua filha, então vamos talvez dar um jeito de poder mesclar os nossos filhos, nossos povos. E aí os filhos do Jacob levantam e falam, peraí, você quer se juntar, tem uma condição. Nós não podemos nos juntar com pessoas que não são circuncidadas. Então vamos, se vocês vão circuncidar todos os seus homens, então nós podemos nos juntar. E assim, de fato, a cidade inteira aceita, se circuncida. E no terceiro dia, quando eles estavam bem mal de cama, os filhos de Jacob, dois filhos, Shimon e Levi, atacam a cidade inteira, matam todo mundo. E depois disso eles levam um super puxão de orelha do pai, que não é o caminho que o pai queria que a coisa fosse feita. Depois disso o Jacob se levanta e fala, bom, agora vamos de fato voltar para casa. E começou a prosseguir a sua viagem para chegar na sua casa, e a Torá conta, naquele momento, faleceu a Dvorá Meineket Rivka. Faleceu a Dvorá, a babá da Rivka, e ela foi enterrada lá em Beit Kel. Depois a Torá, e o Rashi traz aqui que na verdade naquele momento junto com a Dvorá faleceu também a Rivka, por isso que a Torá está te enfatizando isso, faleceu a Dvorá, faleceu a Rivka ao mesmo tempo, distante uma da outra, as duas faleceram no mesmo momento. Depois a Torá conta sobre o nascimento do segundo filho da Rachel, a esposa do Jacob, que ela finalmente dá a luz ao Benjamim, só que, infelizmente, ela falece nesse parto, e ela é enterrada no meio do caminho, onde hoje é o Kever Rachel, ao sul de Jerusalém. Ela foi enterrada ali no meio do caminho do Jacob.
Que ano?
Como?
Que ano?
Tem que fazer as contas, exatamente. Depois a Torá conta no final da Parashá, sobre também o falecimento do Yitzhak. E no finalzinho a Torá fala sobre todos os filhos do Esav, todos os reis de Esav. Trata basicamente sobre a família do Esav. Interessante sobre o que a Torá fala sobre a Dvorá, que a Dvorá faleceu. Urash aqui pergunta, Maim Yan Dvorá do Beit Yaakov? O que a Dvorá agora está fazendo na casa do Yaakov? Qual a conexão dos assuntos aqui? Diz Urash, Lefi Shamra Rivka Le Yaakov, Shalachti Ulkarti Hamishad. Uma vez que a Rivka, quando se despediu do seu filho Yaakov, logo depois das brachot, e que o Yaakov foi embora, 36 anos foi embora, ela falou, olha, vai, e você vai perguntar, Nu, e quando eu volto, fica tranquilo. Quando eu sentir que o teu irmão Esav já está mais tranquilo com você e não vai querer te matar, eu vou mandar te buscarem. Shalchad vorai etzlo lepadan aram latzed misham. E aí, Rivka agora mandou a Dvorá buscar o Yaakov em Padan Aram. O Metabaderech. Ela faleceu no meio do caminho. Por isso a Torá aqui conta sobre ela. Por que está contando sobre ela? Porque nesse momento ela estava caminhando para ir chamar o Yaakov. Yaakov já estava em viagem. E ela no meio do caminho faleceu. Nossos sábios contam no Midrash que a Dvorá nesse momento tinha 133 anos quando faleceu. Jovenzinha, 133 anos ela faleceu. E Urashi conta que Rivka mandou essa senhora de 133 anos, ela faleceu nesse momento, uma senhora de 133 anos, manda viajar até Padan Aram para buscar o Yaakov. Precisava ser justo essa senhora, não tinha ninguém mais jovem, mais ágil, para mandar buscar o Yaakov, precisava ser justo ela. Rav Dov Weinberger explica muito interessante sobre essa passagem. Quando Yaakov Avino precisa ir embora de casa, ele fica meio chateado. Tem que ir embora de casa. Uma casa que tem o Yitzhá, uma casa que tem a Rivka, uma casa tão sagrada, tão especial, tão espiritualizada, vou ter que largar para ir para a casa do meu tio Lavan, que eu já conheço, já ouvi falar muito bem como é que é esse sujeito. Eu tenho que ir para lá, vou ter que aguentar não sei quanto tempo viver às custas dele. Ele não queria ir. Então Yaakov vira para a Rivka e fala, mãe, o que vai ser da minha espiritualidade? Como eu vou poder ir para lá? Vou largar a sua casa, perder 36 anos, no final das contas, vai perder 36 anos de vivência com Yitzhak, com Rivka. E a Rivka fala para ele, fica tranquilo. Eu vou mandar alguém lá para te buscar e para te atualizar e para te passar e restaurar toda a espiritualidade que você não pôde ganhar durante esses anos. Para uma missão dessas tão importante, de levar a espiritualidade da casa do Yaakov, da casa de Yitzhak e da Rivka, para o Yaakov, não é uma missão que pode se mandar qualquer jovem. Para essa missão, ela precisava mandar alguém da geração passada. Alguém daquela geração onde o mundo era outro mundo. Uma pessoa que viveu numa época bem melhor. Numa época onde as pessoas eram mais espiritualizadas. Muitas vezes se nota como, infelizmente, na idade moderna, as pessoas até desprezam os idosos. Mas entre nós e Yehudim, se valoriza muito os idosos. Como as pessoas gostam de sentar do lado de um idoso e perguntar o que você tem para contar, como que era no steak, e como que é isso, como que você chegou no Brasil, por exemplo. As pessoas gostam de ouvir o histórico dessas pessoas idosas. Por quê? Porque essas pessoas são de uma outra geração. Essas pessoas são de uma geração que com certeza era melhor do que a nossa. Com certeza era uma geração mais pura, era uma geração mais chegada a Deus. E dessa forma, essas pessoas têm muito mais a nos transmitir. E você gosta de sentar do lado da pessoa e ver o que, que você conta sobre o Shteytl e ver como que era a vida no Shteytl, como as pessoas giravam em torno da Torá no Shteytl. É legal de ouvir e é uma lição para nós. O Rafran traz que ele lembra do Rosh Yeshiva dele, o Rav Ruderman, uma pessoa que viveu lá na Europa, veio para os Estados Unidos. Uma pessoa que se correspondeu com grandes sábios da geração anterior, Orsamea, ele viu o Hafez Haim, que já faleceu há 70 anos. Ele teve contato com o Rav Haim Soloveitchik, sentou no colo do Rav Haim Soloveitchik. Ele teve contato com o Rav Haim Moisés, teve contato com pessoas de uma outra geração, outro nível. O comportamento dele era um comportamento como a Torá se expressa. Quando a Rivka agora fala, olha, eu preciso mandar alguém para levar espiritualidade para o Jacob, que está saindo da casa, oi, vavoi, do meu irmão Lavan. Quem eu vou mandar? Não pode ser da minha geração, não pode ser mais jovem, tem que ser alguém da geração anterior. Aquela que criou ela, uma senhora de 133 anos. Essa é uma pessoa que nós podemos mandar para transmitir para o Jacob o que ele perdeu durante esses anos. O Hafez Haim já era um senhor de idade. Ele faleceu com 93 anos, em 5693, 1933, antes da guerra. E ele já estava no final da vida, e ele pensou, sabe, deixa eu aproveitar os últimos dias de vida, vou morar em Israel. Ele resolveu que ele ia viajar da Lituânia para morar os últimos dias de vida em Israel. Ele tinha um sonho. O sonho dele era poder ir para Israel, ele era Kohen, para poder estudar as leis de sacrifícios lá na Terra Sagrada e, quem sabe, como ele sempre ansiou durante a vida dele, Mashiach chega e ele já vai poder entrar em serviço no Beit HaMikdash e usar esse estudo que é como Kohen. Ele pensou, não adianta, eu já estou debilitado, eu já não posso mais contribuir muito ao judaísmo da Europa, então não vai acontecer nada eu agora me aposentar na Terra Sagrada. E ele foi se aconselhar com o Rabino de Vilna na época, que era bem mais jovem do que ele, Rav Chaim Moisner. E Rav Chaim Moisner falou para ele, por favor, não vá embora da Europa, fica aqui, porque pode ser que o senhor não vai mais conseguir ficar na yeshiva, pode ser que o senhor não vai conseguir mais dar aulas de Torá, pode ser que o senhor, pela sua idade, não vai nem conseguir mais escrever cartas, respostas, livros, mas fica aqui, porque só o fato das pessoas poderem ver você e verem como é um judeu da geração anterior, como emana tanta santidade, já vale a pena, fica aqui. E de fato ele ficou lá na Lituânia e lá ele faleceu. E você pode perceber, quando as pessoas se sentam à volta de uma mesa para refeição, tudo bem, se tem uma boa educação, as crianças se comportam à mesa. Mas quando está um Zeide sentado na mesa, a forma que as crianças se comportam é outra. Eles sentem um respeito muito grande, o Zeide está na mesa. Tem que se comportar melhor ainda do que o normal. É justamente por isso que a Rivka nesse momento pensa, se é para levar espiritualidade para o meu filho, não pode ser alguém jovem. Por mais que é uma senhora, coitada, vai ter que fazer uma longa viagem, mas é ela que é a pessoa ideal e propícia para poder transmitir para ele espiritualidade. Agora...